Vai com racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá, bem-vindos de novo ao Vai ou Racha. Olá, Alexandra.
Olá, Filipa.
Estamos de volta para mais uma quinzena, com mais um episódio e desta vez com uma Instagrammer.
É verdade, o sexto episódio e voltamos a uma Instagrammer, sendo que no quinto episódio tivemos connosco o Eduardo André, que é especialista em marketing digital e que nos veio dar umas boas dicas e uma boa visão
daquilo. Do mundo digital?
Sim, do mundo digital em geral e do Instagram em particular. Hoje connosco temos
a Bárbara Bastos.
Olá.
Bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Então, e quem é a Bárbara Bastos?
Então, a Bárbara Bastos é uma jovem, 18 anos, que tem um Instagram e que anda a tentar fazer um bocado isso, começar a tentar fazer isso a vida, mas pronto, até agora é isso que eu ando a fazer e a tentar sobreviver ao meu curso.
Qual é o teu curso?
É Ciências Farmacêuticas da Universidade de Lisboa.
Ok, e estavas a dizer-nos que o Instagram também é um dos teus objetivos para além do curso, é isso?
Sim, eu se pudesse fazia disto a minha vida, mas infelizmente ainda não dá. Estou a tentar construir isso, mas pronto, tem que haver sempre aquela segunda opção, ter aquela salvaguarda que vai ser Ciências Farmacêuticas.
Ah, ok. Normalmente temos a profissão principal e depois temos o pé de meia a que tu querias que fosse ao contrário.
Não, eu inicialmente era para ser isso, porque eu nunca pensei que o meu Instagram tivesse tanto sucesso que eu tivesse no agora onde estou, porque isto foi tudo num espaço de um ano. Só que eu estou a gostar demasiado do que eu faço ultimamente e então gostava mesmo que se pudesse e se fosse a minha vida, ou então ter qualquer coisa que ligasse os dois ao mesmo tempo.
Quando tu dizes o que fazes ultimamente, significa o quê? O que é que tu fazes exatamente no teu Instagram para teres
quase 30
momento,
mil.
Quase 30 mil seguidores? E se quiserem seguir a Bárbara, é Bárbara CS Bastos.
Eu ultimamente, é assim, para além de tirar as fotos que eu gosto de tirar com as minhas coisas e normais, recebo produtos de várias marcas, nomeadamente roupa, e também produtos para publicitar, ou seja...
Produtos de beleza, essencialmente.
Sim, essencialmente, ou campanhas, por exemplo, da Wells, posso ter marcas, não posso?
Podes.
Pronto, Wells e coisas do género, e também vou a eventos, que é sempre engraçado ver quando as pessoas lançam um novo produto. Há pouco tempo fui um da Bioderma sobre um protetor solar com cor, adorei, foi uma experiência completamente incrível. Também passatempos, eu adoro fazer passatempos para dar as coisas aos meus seguidores, porque senão eles também não estavam no sítio onde estou. E pronto, eu adoro isto, receber coisas novas antes das pessoas, poder experimentar, dar a minha opinião. Exato, é super bom utilizar a minha voz, vá, e mostrar aos outros aquilo que existe. É isso que eu gosto.
Como é que é influenciar, ou seja, criar hábitos de consumo nas pessoas que te seguem? Como é que... Isso é um peso muito grande? É difícil?
É, quer dizer, mais ou menos. Nós, as pessoas, tipo, quando veem as coisas, acham que é só pôr uma foto e já está. Não é. Nós, como é, isto não deixa de ser publicidade, certo?
Claro.
E tudo o que é feito na publicidade é muito pensado. Então nós, às vezes, temos de estar ali 3 ou 4 vezes até conseguimos acertar na foto, porque depois também o cliente tem que aprovar a foto ou isso tudo. Mas é super giro depois ver o resultado final e ver as pessoas a perguntarem: ah, onde é que isso é? Se gostaste ou se não gostaste? E é isso que eu gosto.
Qual é o segredo para teres conseguido conquistar estes quase 30 mil? Falaste no espaço de um ano que sentiste este boom,
sim,
não é?
Sim, porque eu lembro-me, antes de ir para a escola onde andei no 12º, eu tinha 4 mil seguidores. Portanto, foi durante...
Já eram bastantes.
Sim, mas nada comparado com o que eu tenho agora. Claro. E de repente... Foi mesmo de repente, eu fiquei super à toa, eu pensei, mas onde é que está a aparecer tanto seguidor? Subi imenso.
E foi com alguma foto em específico?
Acho que não, acho que foi simplesmente, ou foi de ter mudado de escola e as pessoas começarem a conhecer mais outras pessoas e depois comentarem, não sei. Mas depois eu também, eu passei a pôr fotos todos os dias e isso ajuda imenso as pessoas a porem fotos todos os dias, porque eu sinto que quando não ponho, as pessoas deixam de seguir,
claro.
Porque as pessoas querem alguma coisa que esteja lá presente todos os dias. E pronto, foi resultando. Claro que no verão ganha-se muitos mais seguidores.
Toda a gente fala do verão, não é?
Não, as fotos no verão têm outro...
Outro impacto.
Engagement diferente, sim. Mas pronto.
O que é que achas que isso acontece?
Sinceramente, eu acho que praias e piscinas e coisas assim.
E biquínis.
E bronzeado.
Mas eu não quero fazer disso o meu Instagram. Uma pessoa que está sempre... Eu tento que isso não aconteça. Mas sim, não podemos ser hipócritas e dizer que não ajuda, porque ajuda
bastante. Sim. Porque é que achas que as pessoas... Tu também fazes muitos directs e muitos Insta Stories, não é?
Sim, sim, eu gosto, porque lá está.
Consegues falar aí para as pessoas, é
sim,
isso?
Sim, sim, e é para mostrar, porque há muita gente que diz assim: ah, eu achava que tu eras super rude e não sei o quê. E eu, mas porquê? Porque pões fotos no Instagram e eu fico, pronto. E então eu gosto de fazer os directs e sou eu mesma e muitas vezes eu acho, ok, estou aqui a ser um bocado excêntrica demais. Mas pronto, é a minha personalidade e acho que também quero que as pessoas percebam que a pessoa que está por detrás de um perfil de Instagram também é uma pessoa normal.
Claro.
E que não é sempre aquela pessoa certinha, que está sempre bonita e sempre fit e não sei o que, não sei o que mais.
É verdade, e quando não tens uma fotografia, nós falamos muito disso, quando preocupas-te em publicar diariamente, mas nem todos os dias nós estamos lindas e maravilhosas, toda a gente tem aqueles dias em que olhamos ao espelho e queremos fugir dali.
Sim, completamente.
Como é que tu fazes nesses dias?
Ah, nesses dias não peço a ninguém, mas
tens
a questão...
um arquivo de fotos?
Tenho, porque assim, nós tiramos várias fotos e depois como ficam todas iguais, porque claro, são na mesma no mesmo sessão, dia, como sim, nós costumamos dizer, não podemos pôr todas ao mesmo tempo e é isso que nos ajuda. Uhum. Ou então vamos ver as fotos que não considerávamos boas e depois pronto, eu estou sempre a perguntar às minhas amigas, as minhas amigas são aquelas pessoas que
aprovam.
Põe, não põe. Uhum. Esta não está tão bem, esta está tão bem. Pronto, e então, ou então quando não tenho mais recurso, vou pegar as fotos antigas e edito como estou a editar neste momento e põe.
Mas as pronto. Tuas amigas também são Instagrammers, digamos assim?
Tenho algumas que sim, outras que não. Mas porque lá está, isto aqui também eu gosto de ter amigas que não sintam isto um Fred, vá, e que gostem, por exemplo, essas fotos que estavam aí foram com uma amiga minha youtuber e ela também uhum. gosta de fazer isto. Uhum. É bom é quando nós temos amigas que eu esforço-me para tirar fotos, tu esforças-te para tirar fotos. Eu tenho claro. Amigas assim, porque pronto, mas não quero estar a dizer, olha, tira-me fotos, faz favor, e a pessoa fica.
Seca,
pronto, que tu seca.
Tu levas mudas de roupa diferente para a rua? Para
não,
fazerem...
fiz isso uma vez, duas vezes. De uhum. resto, eu. E muitas vezes, quando nós nos sentimos bem, não temos ninguém para nos tirar fotos.
Pois, exatamente.
Isso é o que costuma acontecer. E pronto.
Tu não estás agenciada?
Estou.
Ah, já estás.
Não estou como.
Tô não estás como influencer?
Estou como influencer,
ah, como
sim.
Influencer.
Não é como modelo. Modelo, sim.
Sim, sim. Pois, eu queria dizer isso, agenciada como influencer.
Sim, estou, que é por isso que eu tenho aquelas campanhas
as campanhas,
Wells,
pois
que eu gosto imenso.
Que é a agência que te arranja.
Sim, sim.
Há pouco falavas aí num evento, no evento do protetor solar.
Sim.
Esse tipo de eventos são aqueles onde vão as influencers, não?
Sim, sim.
Ou seja, já és convidada como influencer.
Sim, isso foi a primeira parte que me levou para o mundo do influencer. Foi em setembro, mais ou menos, acho eu. Começou com a Perfumes e Companhia.
Uhum.
Eu fiquei super assustada porque eu recebo tantos e-mails que às vezes são falsos e eu assim...
Claro, não estavas a perceber se era
verdadeiro. Será que isto é verdadeiro? E depois eu pesquisar a morada e não me aparecia nada e eu... Oh meu Deus, mãe, achas que devo ir? Que não devo? E a minha mãe... Pronto, pergunta mais informações e afinal era. E eu fiquei super satisfeita e eu não acredito a ser convidada por um evento privado a Perfumes e Companhia. E depois comecei a ser mais convidada por outros, ganhei amizades lá... E pronto, eu adoro...
Este mundo,
adoro uhum. imenso.
Lembras-te quando foste chamada pela primeira vez por uma marca? Foi essa, do Perfumes e Companhia?
Não, foi... Eu não sei, começou com aquelas lojas de Instagram de bijutaria, não
sim,
sei
sim.
quê.
Sim, pulseiras e...
Normalmente é uhum. isso que nós começamos. E depois foram... acho que foi lojas tipo Zaful e isso tudo, que são uhum. aqueles sites...
Vendas online.
Sim, uhum. mandaram-me roupa e eu fiquei do género... Oh meu Deus, eu vou ganhar roupa e não vou ter que pagar por roupa. Roupa que eu queria comprar. Pronto,
parece quase o Dream Job, não é? É tipo, por falar em Dream Job, isto era muito, no início era muito
uma brincadeira.
Uma brincadeira, exatamente, mas muito troca de produto apenas. Hoje em dia os posts já são pagos na grande maioria.
Nem todos, infelizmente.
Nem todos.
Porque assim, as marcas, eu tenho 28 mil seguidores, pronto, mas as marcas, quanto mais puderem, não nos pagam. E isto
claro.
Acaba por ser. Vamos lá ver, isto acaba por perder, porque perdemos algum tempo do nosso tempo, não é?
Claro.
E depois tentar que a foto fique melhor e isso tudo. E nem todas as marcas nos pagam. Nós tentamos sempre que
sejam
remunerados, porque apesar de tudo isto é o nosso tempo e também é o nosso trabalho,
claro.
Digamos assim. Mas nem sempre é possível. E quando nós vemos que a parceria é boa, mesmo não sendo paga, claro que nós aceitamos. Há uma marca que é a Louvis, que me dá...
É Louise de perfumes?
Não, é de roupa.
É de roupa.
É a maior parte das minhas roupas são dessa marca.
Já vi por aqui.
Sim,
nós estamos
imensas.
A ver o Instagram da Bárbara. Esta?
Não, a de baixo, a do lado também é, a saia. Pois. Pronto. Não, por acaso isto aqui é de outra marca que já não faço parceria, mas a do lado, a saia é. Pronto. E essas coisas, como eles estão-me constantemente a dar roupa, eu assim, não preciso propriamente de pedir dinheiro, porque eu gosto da roupa. E é diferente, porque eu ando saturada das lojas de marca portuguesa de roupa e isto é diferente, então... E é gratificante chegar a casa e ter um embrulho lá com roupa.
É sempre Natal.
É, há meses em que eu recebi imensa coisa. Foi em novembro, eu recebi imensa coisa e eu disse à minha mãe, mãe, isto está a ser melhor que o Natal, eu ando a receber tanta coisa.
E a tua mãe apoia-te, já falaste aí duas vezes dela.
Apoia-me imenso, a minha mãe é a minha maior fã, ela mostra as minhas fotografias aos colegas, ela é incrível, muitas vezes tiramos fotos e pronto, ela fica super contente e eu também gosto de convidá-la para os eventos quando posso, claro. Porque pronto, a minha mãe é o meu maior apoio.
Tu és muito fotogénica, realmente, e tens fotos muito bonitas. Tens alguma formação na área de modelo?
Não, não tens nada.
Portanto, isto é tudo, foi tudo, é natural.
Isto
teu.
É muito treino na casa de banho, olhar para o espelho. Porque eu sempre quis também ser atriz, também foi um grande sonho, porque eu tenho grande facilidade em fazer expressões faciais diferentes e atuar, isso tudo. Então eu acho que fica um bocado natural. E eu antes tinha a típica foto a sorrir, a olhar para baixo, que havia uma fase em que toda a gente andava à procura
de moedas,
do brinco e não sei o quê. E eu tentei
mudar
isso.
Sim, eu vou lá com as moedas, sou mesmo pobre.
Exato, e eu tentei mudar isso. E depois pronto, tem que ser, eu comecei a fazer as caras um bocadinho mais sérias e depois há fotógrafos.
Porque estão muito giras.
Quando eu faço com fotógrafos, eles pedem coisas diferentes, porque é um trabalho mais artístico. E eu gosto disso, porque assim dá para explorar coisas diferentes e vamos repetir que isto estava quase aquilo que eu queria, ou isto ficou super giro, bora repetir para ver se fica melhor. E pronto.
Esses trabalhos com fotógrafos que tu estavas a falar, são fotógrafos que tu contratas ou têm a ver com a tua agência?
Não, eles falam comigo, porque
eles
muitos
falam contigo,
deles
pronto,
são também pessoas com alguns seguidores que querem promover o trabalho. Então eles procuram influencers,
para
pessoas com baixo, pronto, e dá jeito a cada um, porque nós ficamos com fotos editadas e bonitas.
Sim, sim, sim.
E artísticas, digamos assim, e eles
têm
conseguem.
Portfólio.
Pronto.
Claro, é aquela relação.
A simbiose,
aquela que eu fui ver, tive que ir ao Google. Isso é uma relação de simbiose autêntica.
Sim, e estás atenta às trends do que é fixe fazer nas fotografias?
Não, eu sou normalmente aquela pessoa que só vai às trends depois das trends já terem acabado. Mas em tudo, séries e roupa e não sei o que, eu sou muito assim. Não sei, porque eu gosto de fazer aquilo que me apetece. E, por exemplo, o cabelo curto, eu vou cortar o cabelo daqui a alguns tempos. E toda a gente já cortou o cabelo há imenso tempo. Eu sou assim, eu faço as coisas quando me apetece. Claro que se eu for a uma loja e vir, eu gosto disto e gosto do que estão a utilizar, eu utilizo, mas há muita coisa que eu não gosto e não é por estar na trend que eu vou passar
usar.
A utilizar ou fazer.
Mas há muitas coisas, por acaso, que nós nas trends, que o primeiro impacto normalmente é sempre estranho, mas depois, como está na moda, tu até arriscas e até acabas por gostar um bocadinho, porque está na moda.
Sim.
Por exemplo, a moda do rosa com o laranja, que são duas cores que não se misturavam.
Rosa e amarelo também.
O rosa e amarelo, sim. O rosa e laranja para mim é gravíssimo.
Não, no vermelho e rosa.
O vermelho e rosa. O que é que eu estava a dizer? Rosa e laranja, não, era vermelho e rosa, exatamente.
Eu não consigo.
E que eu já vi pessoas que ficam estupidamente bem
sim,
de vermelho e rosa.
Ainda ontem vi uma foto da Ana Rita Clara com um macacão lindíssimo.
Vermelho.
Que era metade vermelho,
pois,
metade rosa.
A Olivia Ortiz, também a apresentadora, no outro dia fez o programa assim e eu pensei, isto era aquela junção que eu nunca ia fazer se não tivesse visto noutra pessoa. Se calhar agora já arrisco.
Eu não,
está na moda.
Eu não consigo. Não? Há coisas que eu não consigo mesmo porque chocam-me. Não, eu não consigo. Mas pronto, por exemplo, houve o padrão leopardo.
Sim.
Eu gostava, mas eu sentia que.
Mas nunca aderi muito a esse padrão.
Também não.
Porque, mas é que assim, eu acho que o padrão leopardo tem que ser em coisas pequenas, não pode ser um vestido inteiro,
claro,
isso tudo.
Que isso dá depois.
Porque depois tipo aquela mulher. Aquela mulher americana que come donuts e anda naqueles carros com aqueles volantes cor-de-rosa com pelos, não consigo. Então. Eu tive
kind
quase...
of wag. Foi uma mulher jogada da bola, gosta de usar assim.
Eu tive quase para comprar um lenço. Aquele lenço da Zara leopardo, aquele cachecol, só como toda a gente tinha, eu assim, não vou comprar, não vou ser mais uma, então fiquei-me quietinha.
E voltando às marcas e às roupas que te oferecem, quais são as exigências que eles fazem para as fotografias?
Depende muito, há marcas, por exemplo, a Lovis é muito deixa-nos fazer aquilo que nós quisermos, desde que nós postamos 3 fotografias pelo menos
por semana.
Não precisa de ser necessariamente de semana, porque assim, agora anda a chover imenso em Portugal e outras é um bocado com os deadlines, foi a primeira vez que eles me chamaram a atenção, mas é que quando está a chover, as fotos para ficarem bem têm que ser mais outside do que propriamente inside. Principalmente porque eu não utilizo nenhuma máquina, é mesmo
telemóvel.
O iPhone, sim. E então eu tive que explicar, e não percebi por causa dos exames e isso tudo, porque foi naquela época de exames e estava a chover muito, eu não conseguia
ir para a rua.
E não havia pessoas também, porque toda a gente estava a querer estudar, toda a gente estava a querer passar os exames e eles, ok, tudo bem. Claro que há outras marcas que não é assim, em que eles dizem, tens uma semana para postar isto, tens de ter estas hashtags, tens de ter este tipo de foto, isto tudo. As campanhas dão-nos mesmo um briefing, com o tipo de cores que querem, com o tipo de fundo, o que é que nós temos que pôr de elementos diferentes e isso tudo, e o espaço de tempo em que temos que colocar essas. Mas pronto, são pagas, é normal, têm que ser, claro, mais específicas e isso tudo. De resto, é um bocado, porque eles também tentam que nós continuemos a ser nós próprios.
Claro.
Que é isso que
não
vende.
Seja explícito, ou seja, é publicidade, mas que não seja um anúncio da forma mais tradicional que nós conhecemos na televisão.
Pois, sim, porque é isso que as marcas estão a começar a perceber. O Instagram anda a chegar, o Instagram e o YouTube e essas coisas, a mais
pessoas.
Assim, a um público maior.
E mais específico também.
Sim, porque, porque é uma coisa muito mais descontraída, as pessoas não veem tanto. Não, isto foi claramente feito para publicidade, as pessoas veem, claro, ela utiliza, eu também quero utilizar. E pronto, é isso que eu também acho que faz sentido. Nós temos estes mecanismos todos hoje em dia das redes sociais, porque não também utilizar para a publicidade?
Claro.
Porque ultimamente eu não vejo televisão.
É tudo, e acho que há muita gente na internet, sim.
Pronto, porque toda a gente vê as séries na internet, Netflix, Netflix, whatever. E então o Instagram é uma coisa que toda a gente utiliza. O YouTube também, vai muita gente ver vídeos, sim, aparecem, sim, aquelas publicidades e isso tudo. Porque não utilizar isso? E acho que foi uma forma muito inteligente de marketing que fizeram.
Isto para ti é negócio, porque és influencer, portanto um like, um seguidor novo, para ti vai-se traduzir sempre em negócio, aliás a um curto prazo, ou até a longo. No entanto, já alguma vez ficaste afetada psicologicamente ou afetada pessoalmente por teres uma fotografia que não tem tantos likes como tu estarias à espera? Portanto, por isto para ti é negócio, mas também já te afeta pessoalmente? Não?
Mais ou menos. É assim, eu não vejo isto só como negócio, obviamente.
Claro.
Isto,
sim,
senão eu não continuava a fazer isto.
É a tua página pessoal, claro.
Exato. Isto, se vocês forem ver as minhas fotos, aquilo é completamente coisas random muitas vezes e pronto. Mas sim, às vezes, eu não vou ser hipócrita e dizer que não, não é? Porque às vezes nós achamos que uma fotografia vai render mais e não rende.
Claro.
E agora com a história do algoritmo, baixámos todas imenso o número de likes e nós queixámos-nos todas disto. Mas não é como se fosse. É um bocadinho pancadinha no ego, porque nós também gostamos que, se nós estamos a fazer isto, nós queremos também que as pessoas vejam e gostem, claro, do nosso trabalho e isso tudo.
E tenhas lá os números, os,
sim,
likes.
Sim, claro, claro que sim. Quem diga que não é mentira, porque toda a gente se queixa que isto está a acontecer. Mas nem sempre é assim. Às vezes há, como a Sofia, foi a Sofia que teve cá. Pronto, como a Sofia disse, às vezes há fotos que nós achamos que não vai render e rende, como, claro, ao contrário. Portanto, é sempre um bocado. O que quer que seja, também depende da hora, como ela disse, o tipo de luz é importante, o tipo de foto, se for uma foto assim mais de produtos e isso tudo, as pessoas não vão gostar
tanto,
mas agora se for uma foto
tua sozinha, claro.
Sim, que eu estou bem vestida, ou pronto, de biquíni, claro que as fotos já aumentam.
Ou com um cão, também tens um cão,
sim,
é sempre um caça-likes.
É o meu cão novo. Eu estava a fazer essas fotos para o passatempo e ele apareceu na cama e eu, pronto, pode ser, eu te chamas de Scott, o autor chama-se Scott, portanto, porque não?
Tá,
não foi planeada, mas ficou a gira.
Muito gira mesmo. Eu tinha aqui uma pergunta em mente e agora esqueci-me. Ah, é sobre és novinha e expões-te no Instagram. Há algum receio, tanto teu como da parte dos teus pais, por exemplo?
O meu pai não apoiava nada no início. Ele odiava que eu tirasse fotos. A minha mãe sempre deixou e disse assim: isto é a nova geração, isto é normal.
Claro.
Pronto, o meu pai é muito conservista e eu percebo, na altura deles não era normal, porque isto acaba por ser uma coisa muito egocêntrica, não é? Mas ele depois já percebeu-se dos números e do dinheiro entrar e das coisas que eu recebi,
disse
assim,
claro,
ok, não, eu apoio-te e espero que tenhas sucesso com isso, porque o meu pai, quando começas a perceber que eu estou a levar isto a sério, apoia-me completamente.
E estás feliz? E gostas?
Sim, sim, ele só me diz assim, não ponhas coisas estranhas na internet, porque é normal,
claro,
a internet é uma coisa que toda a gente vai ter acesso, nós apagamos, mas continua lá.
Continua lá para sempre, sim. As caixas são tramadas por causa disso.
Não, e hoje em dia as pessoas vão ver as coisas, tipo, para entrevistas de trabalho, são capazes de ir ver as nossas redes sociais,
claro,
e tudo,
sim,
eu tenho,
sim,
imenso,
sim,
medo.
Vão
de certeza ver, sim.
Pronto, e eu tenho.
E não só com entrevistas de trabalho. Um colega meu deu-me um exemplo há pouco tempo. Ele fez uma reserva num hotel. Ele trabalha comigo na TVI e ele fez uma reserva num hotel no outro dia. E quando chegou ao hotel, o senhor até arranjou tipo um quarto melhor para ele e disse-lhe: ah, pois, porque olha, vou passá-lo aqui porque não está lá ninguém. E ele: ah, muito obrigada. Só que ele não é conhecido. Ele trabalha,
sim,
na TVI,
sim,
mas não dá a cara, não é, sim, apresentador nem jornalista. E quando eu estava a levar ao quarto, o senhor disse: ah, pois, porque você trabalha na TVI, não é? Pá, esse meu colega ficou super constrangido. Mas como é que você sabe? Ah, pois, é que a minha mulher sabe, quando você fez o check-in, ela por acaso tinha a página do Facebook aberta e viu. Portanto, até num check-in de um hotel, as pessoas vão ver tudo sobre nós.
Sim, é muito... Isso acaba toda a gente por ver. E assim, por exemplo, coisas como a minha morada, eu tento sempre evitar coisas perto de casa, claro. Localização perto de casa, ponho sempre Lisboa, para não dizer onde é que é.
Claro.
Só que começa a ser perigoso porque eu já recebi perguntas do género, tu moras aqui, eu vi-te. Isso começa a ser um bocado assustador.
Claro. O que é que se faz nesses casos?
Eu nunca respondo, eu raramente respondo aos diretos, porque assim, não é por as outras pessoas serem estranhas e isso tudo. Primeiro, nem todo o tipo de mensagens é viável responder, claro. Ou são educadas, não é?
Uhum.
Pronto, não estou a dizer que as pessoas sejam mal educadas, digam coisas ofensivas, mas coisas mais atrevidas, pronto.
Uhum.
Mas depois, porque eu não tenho paciência para responder mensagens, eu nem sequer tenho as notificações de Instagram ligadas. Acho que uma pessoa, quando se torna assim influencer, deixa de ter paciência para estas coisas.
Para as notificações.
Pronto, e normalmente nessas coisas nunca respondo. Respondi uma vez, uma pessoa a dizer-me que me viu, e eu fiquei assim, mas viste-me onde? E a pessoa disse a minha morada, eu, pronto, ok, já chega.
Ok, gravíssimo.
Pronto, porque isto, uma pessoa também quer ter a sua privacidade e,
claro.
E pronto.
Há mensagens muito más que recebas?
Sim, há mensagens ridículas e há mensagens más. Mais no sentido de as pessoas acharem que podem dizer tudo e mais alguma coisa. Sim. Que
já passa uma barreira do...
Sim, porque eu sou uma pessoa normal, eu não tenho que estar a ouvir estas coisas. É a mesma coisa do que ouvir piropos na rua, eu não gosto. Portanto, claro. Estarem a dizer coisas ainda piores porque estão atrás de um telemóvel, claro, não estão a dar propriamente a cara. É pior, por isso é que a minha lista de bloqueados é gigante, aviso já, principalmente homens. E nos diretos também, quando dizem qualquer coisa que eu não gosto, eu digo assim, ou comportas-te ou sais.
Claro.
E quando as pessoas deixam-se de comportar, eu tenho que bloquear a pessoa.
Bloqueias
porque
a pessoa.
Eu também tenho o direito a ter o respeito, não é? Porque
sim,
estas
sim,
coisas
claro.
Têm que haver respeito dos dois lados. Eu respeito as pessoas têm que me respeitar. Pronto.
Claro.
E é isso. Mas de resto...
Já sentiste medo? Por exemplo, dizias aí há pouco que já tinhas recebido mensagens, alguém que te viu perto de casa e disse a tua morada. Tu já te sentiste com medo mesmo, na realidade com medo?
Já, porque já houve casos em que eu não conhecia as pessoas lá nenhum e diziam o meu nome e eu fico do género.
Pois conhecerem-te
na rua.
Assustador.
É que as pessoas, deve ser muito giro encontrarem-te na rua e saber o teu nome. Sim, mas nós nunca sabemos o que é que a pessoa quer.
Claro.
Portanto, é assim.
Não,
um
e acaba sempre por ser estranho alguém te reconhecer na rua.
Sim,
porque a pessoa conhece-te,
estranho.
Porque efetivamente te segue, uhum. E acompanha o teu dia-a-dia.
Sim.
Mas tu não sabes quem é a pessoa.
Sim,
e,
é
portanto,
sempre muito
é estranho.
Estranho.
Qual foi, na rua, o que é que foi a... Era essa que ias dizer?
Não, por acaso não.
Na rua, qual é que foi assim, a abordagem, vá, mais, não digo assustadora, mas é mais engraçada, para o lado contrário.
A mais engraçada.
Pedirem para tirar fotografias, autógrafos, alguma coisa assim.
Não, eu acho que isso nunca aconteceu. Normalmente são sempre rapazes e é um bocado mau, porque houve um grupo que foi mesmo assustador. Eu estava vindo do autocarro à 1h da manhã e era um grupo de rapazes e eu estava sozinha numa ponta e eles, Bárbara, e eu a olhar super assustada, não pode ser comigo. E eles tipo, Bárbara, e depois a rirem-se e a tirarem-me fotos e eu a perceber claramente que eles estavam a tirar fotos e eu comecei a olhar para eles com aquele ar de má e eles assim, estás a olhar? E eu tipo, ok, não vou sair na minha paragem de casa, vou sair na próxima para ter a certeza que eles não sabem onde é que eu moro.
Onde é que moras,
e,
claro.
E foi assim. Mas já aconteceram pessoas, sim, raparigas, és a Bárbara, não sei o que, assim, eu sigo-te, eu a sério. E pronto, tive
claro,
fazer aquela conversa, sim.
Que engraçado.
As pessoas também são simpáticas, não é? Nem toda a gente
é mal educado, claro. Não, nem toda a gente é maldade, obviamente. Aliás, nós nunca podemos pensar que as pessoas que falam connosco têm maldade.
Exato.
Sim.
Mas também nunca podemos partir à...
Claro que é o
porque
nosso
também
tenho
que proteger um bocado. E acho que nós protegemos também um bocado, porque temos assim um bocado de medo. Mas já aconteceu, por exemplo, colegas da minha mãe dizerem que as filhas nem sequer sabiam que eu era colega da mãe delas,
uhum.
A dizerem que eu era o modelo delas e eu fiquei assim, isto é tão querido, como é que uma pessoa me consegue ver como modelo? Eu sou tipo uma rapariga de 18 anos a pôr fotos na internet. Mas é engraçado.
Isso leva-me à pergunta que eu estava a querer fazer, que é aquilo que estávamos a falar no início, de pessoas que copiam todas as tuas fotos e fazem um perfil
Sim.
falso. Como é que isso se resolveu? Como é que isso aconteceu? Conta-nos
isso já
um
aconteceu
bocadinho.
Várias vezes, infelizmente. Isso é assim, as pessoas não percebem que ao fazer isso podem desarranjar uma data de problemas. E eu tenho
claro.
Amigas que já tiveram problemas a sério. Porque basta uma pessoa utilizar uma foto, fazer um comentário qualquer,
claro.
Que ofende outra pessoa e essa pessoa nos vê na rua e acha que somos nós,
sim,
que arranja logo imensos problemas.
Imensos problemas, claro.
E assim, nós pomos as fotos na internet, mas as pessoas não podem achar que as podem utilizar. Podem utilizar desde que nos identifiquem.
Isso, uhum.
Isso nós deixamos e também temos que fazer por isso, porque as pessoas, por páginas com maiores seguidores e que seja mesmo para promover certas coisas, faz sentido que utilizem as nossas fotos. E eu tive que começar a pôr uma username, porque havia muita gente a utilizar as minhas fotos, pessoas a ofenderem-me porque eu não deixava que utilizassem as minhas fotos, aconteceu isto, E é um bocado de salvaguarda.
Mas as pessoas queriam usar as tuas fotos, era em perfis falsos, mas sim, com o teu nome?
Não.
Não, imagina, não. Era outro nome qualquer, tipo sim. Catarina qualquer coisa, e tinha a tua foto lá.
E que sou francesa e tenho 28 anos, ou tenho 16 anos, tipo, já vi de tudo. Mas houve uma pessoa agora há pouco tempo que eu disse mesmo, não utilizei as minhas fotos, eu não te autorizei, isto não é bom. Claro. E a pessoa ofendeu-me. Porque eu não estava a deixar de utilizar as minhas fotos, mas claro. Pronto, eu também não estou a utilizar as fotos. Eu não posso utilizar as fotos dos outros, porque isto também é direito à nossa imagem.
Claro.
Sim, sim. E pronto, eu utilizo e mesmo assim já aconteceu pessoas até no Tinder e no próprio Instagram.
Perfis falsos no Tinder, há imensos, sim.
Mas com o meu username. Okay. E é assim que as pessoas me vêm a mandar mensagem. Olha, vi esta foto, não te seguia, mas apercebi que tinhas lá o teu username, vi ver o teu perfil, pronto, és tu, estou a utilizar a tua foto com este perfil e não sei o que, não sei o que. Claro. E foi por isso que eu comecei a fazer. Não, porque assim é salvaguarda. As pessoas apercebem-se que a pessoa não... É assim, dá sempre a perceber quando é que é um perfil falso.
Falso ou não.
Pronto. Sim. Mas para aquelas pessoas que não percebem, está lá o username, as pessoas veem e então é um bocado de salvaguarda.
Uhum. Bem, isso
é desconfortável.
Como é que resolves nessas situações? É denunciar a página?
É pedir às pessoas para denunciar, para ser o máximo... Mas o Instagram nesse aspecto está um bocado mal feito, porque só sendo nós a pessoa... Está
alisada.
Exato, é que pode fazer alguma coisa, porque claro. Quando nós carregamos naquela opção, é uma pessoa que eu conheço, aquilo que diz, a mensagem é contacta a pessoa que conheces. Pronto. Uhum. Portanto, as pessoas têm que arranjar outra forma.
Nunca denunciaste, quando tu denunciaste, tens
no
essa
Facebook,
opção.
Sim, mas
no Facebook, já denunciei no Instagram.
Isso está muito mal feito, porque pois eu acho que devia haver. Eu percebo que hajam aquelas páginas de fãs e não sei o quê. Pronto, mas isso é ok, a pessoa consegue ver o contexto também. E acho que o Instagram devia mudar seriamente isso, porque isto só leva ao aço de que as pessoas possam fazê-lo.
Claro. Não, e podem-se, é o que estavas a dizer, podem-se meter em caminhos super
já,
apertados.
Mas eu tenho amigas minhas.
Com as marcas
e prejudicar
exatamente,
o trabalho com as marcas,
porque nós temos de ter aquele cuidado de não pôr certas coisas. Uhum. Por exemplo, a Sofia falou de sair à noite e tal.
Sim.
Nós não podemos fazer isso.
Fazer isso.
Porque, apesar de tudo, nós também temos de ter algum... Claro que isto não somos nós a 100%. E claro que eu vou à rua e às vezes fico um bocadinho
e
mais com os copos.
Sim, claro.
Pronto. Hoje vou sair. Mas a questão é, nós também temos que pensar, e não precisam de ser as marcas a pensar, nós também temos que pensar assim, há crianças a seguirem-nos.
Claro.
Qual é que é o exemplo que eu estou a dar? Claro. Ou dizer certas coisas e mostrar certos comportamentos.
Sim, exatamente. Salvaguardas a influenciar comportamentos, se calhar, menos corretos. Sim.
Exatamente. A partir do momento em que a filha da minha colega diz à minha mãe, a Bárbara é o meu modelo e ela tem o quê? 10 anos. Eu fico do género, ok, vamos começar a ter cuidado com aquilo
com
que nós
fazes.
Pomos.
Que sim, sim, faz todo sim. o sentido. Sim.
Pronto.
Falavas aí da idade das pessoas que te seguem. Tu vais muito aos teus insights e tentas perceber
sim,
e analisar.
Sim, sim. Pronto, está naquela average tipo 18 a 22 anos, que é o normal, não é? Maioritariamente rapazes, infelizmente. Eu preferia ter um perfil mais com mulheres e está a aumentar, porque eu também estou a mudar um bocado o meu estilo e estou a tentar, claro. Pronto, que isto seja mais profissional. Mas pronto, é normalmente isso, Lisboa, Porto, e claro que há pessoas assustadoras com 40, 50, 60 anos que continuam a ser muito assustadoras, mas normalmente...
Possivelmente podem ser marcas, perfis de marcas
não,
até.
Não, homens mesmo.
Homens, ok, isso é assustador, sim.
É muito assustador.
Eu ia fazer qualquer pergunta que era em relação, agora esqueci-me que perdi-me nesta parte de hoje, só falar nas médias. Não sei, Alexandra, tens aí alguma pergunta enquanto eu penso
sim.
na minha?
Os insights, por exemplo, dizem-te a hora que deves publicar.
Eu não vejo essa parte, porque eu tenho uma hora que é normalmente entre, antes era às 9 até às 9h30, mas agora quando uma pessoa, eu saio muito tarde da faculdade, então eu tento agora pôr mais ou menos às 9h30. Claro que há dias que nós não pomos porque sabemos que não é estratégico pôr, por exemplo, dias de jogos de futebol. Não é estratégico
para
pôr.
Vocês, claro.
Ou então é preferível pôr durante o intervalo. Porque pronto, este algoritmo já nos está a estragar um bocado o trabalho, porque nem toda a gente recebe.
Mas no pós-jogo se calhar funcionava bastante, porque,
não, porque as pessoas vão festejar.
Porque eu achava que a seguir ao jogo as pessoas agarravam-se.
Ou já estão bêbados.
Ou já é demasiado tarde.
Sim. Também é verdade. Eu falo depois, mas o meu caso nunca é um exemplo igual aos outros, porque os meus seguidores vêm todos do mundo do futebol.
Sim.
Portanto, eu em dias de jogo disparava seguidores.
Pronto, é normal.
Mas é que são casos únicos, eu acho, não, porque
sim.
é a malta do desporto. Eu já sei o que é que eu queria perguntar há pouco. Tu sentes que há muita rivalidade entre Instagramers, entre influencers?
Vou ser sincera, sim.
Há muita.
Acho que muitas vezes há pessoas que são muito queridas à frente e depois não são. Claro que não são todas as pessoas.
Claro.
E há pessoas que nós achamos que são assim e depois surpreendem-nos, que foi o que me aconteceu agora há pouco tempo. Mas lá está, porque isto também... Isto acaba por ser como trabalho. E nós vamos dizer que não, que o trabalho não é assim de rivalidade, mas é.
Claro que
pronto.
É, sim, sim.
E pronto, há de tudo. Há pessoas boas que... Eu sou aquela pessoa que gosta de... Eu tenho as minhas amigas, tive um comentário com uma amiga isso. Eu, quando as minhas amigas têm alguma parceria nova, alguma coisa importante, eu fico super contente
elas,
e vou
claro.
Lá comentar, ainda bem, tipo, estou super feliz por ti. Uhum. E se quiseres até vou contigo tirar-te as fotos que tu precisas. Porque pronto, eu acho também necessário isto. Há espaço para todas. E claro que eu às vezes também fico um bocado chateada quando vejo certa pessoa tipo, a receber aquilo que não recebi. É verdade, claro. toda a gente sente
porque
isso.
É que ela ganhou a publicidade e
sim,
também
mas,
um carro.
Sim, sim. mas pronto, eu acho que também temos que pensar de género. Não, eu também estou a receber muita coisa que muita gente não está a receber. Portanto, cada uma tem o seu espaço, cada uma tem o seu momento. E se tiver que ser, vai ter que ser. Pronto, claro. E isto nós temos todas que pensar. Mas sim, há muita rivalidade.
E há imitação de posts de fotografia e de,
imensas.
De locais.
Sim, sim. Então, locais. Então, quando são pessoas que nós não gostamos nada, a ir lá, tipo, uns dias depois imitar a fotografia, ficamos assim, pronto, está bem. Mas pronto, nós também temos que ir aos locais onde são melhores para fotografar, não é?
Com melhor luz, se calhar, com melhor
sim,
fundo.
Sim,
algumas sugestões?
Tenho. A Welsh's Factory e o Village Underground, toda a gente, porque são coisas criativas e as pessoas não querem saber se estás a tirar fotografias ou não, toda a gente vai lá tirar fotografias.
Claro.
Campos da Justiça. Fica super
bom. Fica bem porque tem uma luz muito boa.
E os edifícios são todos modernos. Eu tiro lá umas sessões. Aquela da saia preta foi lá e está super gira. Ainda por cima foi num fim de semana. Ainda por cima foi num fim de semana e ninguém estava lá.
Que giro.
Foi perfeito. Mais sítios engraçados.
Aquilo panorâmico, vejo imensas pessoas a pôr fotografias
lá
no panorâmico de Monsanto.
Tirar as fotos para o meu super Instagram com 1000 seguidores.
Isso é muito bom, nem toda a gente tem 1000 seguidores. Eu também comecei assim. O Terreiro do Passo é excelente.
Não, vamos tirar fotos para o Ovaio Racha que tem 200 ou 150.
150 agora, porque depois quando sair o episódio da Barbara Scott
vai explodir.
Eu vou lá pôr a dizer que estive cá.
Ai, não, sim, nós agradecemos. Temos 159 seguidores ao dia de hoje.
Então, mas isto, daqui uns dias vamos ver.
Passinho a passinho, não é?
Não, mas há sítios. Esta aqui também foi no Campos da Justiça. Eu olhava para lá e eu assim, isto é muito bonito.
Fazer
tenho que experimentar.
Neste momento.
E resultou. E como foi com uma amiga minha que também queria tirar fotografias. Depois,
e as aplicações para
várias,
as fotografias?
Eu até tenho medo de dizer o número de aplicações que eu utilizo.
Usas?
Mas depende muito. Por exemplo, às vezes edito com o Lightroom no computador. Outras vezes é com o VSCO, que toda a gente utiliza o VSCO, não é? Depois põe aquele efeito velho numa que é o RNi Films.
Tipo esta.
Ah, sim. É sempre o efeito.
A maior parte das pessoas utiliza o como é que era? Eu não me lembro do nome, mas é uma que toda a gente utiliza.
Ah, o Lomograph?
Não, eu por acaso consigo ver aqui, eu já digo.
Eu uso o UGI. Para tirar fotos tipo...
Não,
tipo
não.
Analógicas.
A Afterlight. Há muita gente, porque essa pessoa não paga. Só que eu acho que aquilo tira um bocado a vivacidade da cor das fotos. Então utilizei este, que gosto imenso. E dá para utilizar vários tipos de velho, digamos assim, intensidade e isso tudo. Depois também tira um bocado a cor com o Facetune 2, porque o meu perfil é maioritariamente cores cruas e brancos e pretos. E então também utilizo essa. E depois utilizo o Over para pôr o meu username, para depois as pessoas não copiarem as minhas fotos.
Ai, é isso. Onde é que tu pões o username? Que eu ainda não reparei.
Sim, muitos, já reparei.
Em sítios discretos.
Ah,
em sítios discretos.
Estou a
perceber. Porque no início eu ponho
claro,
a coisa.
Uma
marca d'água.
Sim, porque no início eu ponho mesmo forte. Só que eu assim, não, isto fica um bocado pendereco. Vamos diminuir.
Pois, e olha, está super discreto que eu nem tinha reparado. Mas é bom para ti porque assim é a forma de tu saberes. Já vi, sim. É a forma de tu saberes se as pessoas realmente. É verdade, nós vamos pôr. Depois vamos pôr uma no Instagram.
Sim,
podemos usar
sim,
a tua
sim.
foto.
Sim, claro que sim.
Nós identificamos-te e marcamos.
Não, é que isso,
isto está a marca d'água.
Isto está a marca d'água.
Não, lá está. Se uma pessoa identifica, está a dizer que a foto não é sua, é
claro.
De outra pessoa.
Sim,
não
sim.
Sou eu e isso faz todo o sentido. Isso eu deixo, obviamente, não é? Mas agora, fazerem-se passar. O problema é quando as pessoas
fazem passar por
mim.
Uhum.
E qual é que é o objetivo? Ganhar gostos? Não faz mal. Ganhar gostos.
Eu achava que isto não estava a funcionar, por isso é que eu bati no meu micro.
Não, está tudo em ordem.
Não,
tá tudo em ordem.
Não me estão a ouvir em falhas? Não.
Não, está bom.
Desculpa. Era dos teus fones.
Era dos fones, eu acho.
Não, isso é que eu acho que está mal, não é? Claro, por exemplo, essa foto não foi minha.
Esta?
A de cima. Foi do Tumblr. E eu disse que a foto não era minha.
Ah, exato, identificaste.
Porque a foto não é minha.
Não é tua.
Pronto, e acho que toda a gente merece os créditos pelas suas próprias fotos, não é?
Claro.
Portanto, quando são outras pessoas a tirarem, eu identifico sempre a pessoa. Para perceberem, não, isto foi uma pessoa. Quer dizer, quando são fotógrafos, quando são amigas, tipo, não. Se não estavam todo o perfil das minhas amigas nos tagados, estavam sempre sobre as minhas fotos. Mas quando são coisas que não são minhas, eu identifico, porque pronto, cada um.
Tu tagas as tuas amigas. Eu perdi-me na conversa porque estava a fazer um Insta Stories para o nosso perfil do Ovaio Rush. Tagas as tuas amigas ou não tagas?
No início sim, mas depois a partir do momento em que eram quase todas as fotografias,
eu
achei que era melhor não.
Claro.
Uhum. Senão os identificados delas ficavam o meu perfil inteiro e então
não valia a pena.
E elas pedem-te às vezes para as identificares para ganharem seguidores? Já tens muitos?
Nem por isso. E eu consigo perceber quando é que uma pessoa está comigo só por causa disso ou quando não é.
Claro.
Porque quando as pessoas tipo, não pedem, vamos tirar um story, vamos fazer um direct, quando as pessoas estão. Normalmente sou eu que peço.
É que és tu que pedes, claro. Não é ninguém que diz.
Quando as pessoas estão muito nesse género, tira foto comigo, põe o meu user, não sei o quê.
Claro. Marca-me. Pois.
Nós ficamos assim, pois e tal e coisa. Mas normalmente não sou eu que digo, olha, vamos ter um direito, e as pessoas já removeram as olhas, outra Bárbara, tens a certeza, não sei o que, eu não fico bem, e eu pronto, vá.
Os teus seguidores gostam dos teus diretos. Há bocado no há bocado, nós fizemos... não foi há bocado. Foi no episódio anterior,
há 15 dias.
Estávamos a falar dos diretos, que às vezes, tanto a mim como à Filipa, nos cansam um bocadinho.
Sim.
Às vezes sermos conseguimos ver 5, 10 segundos.
Sim.
Tu consegues, de que forma é que agarras os teus seguidores a ver os teus directs?
Faço imensas perguntas. Eu não gosto de fazer um direct.
Pois, o call to action é muito importante.
Sim, mas eu não gosto de fazer um direct para falar sozinha. Normalmente quando eu falo sozinha eu desligo. Uhum. Eu sou aquela pessoa que desliga muito bruscamente e digo, ah, tchau, estou farta, vá, tchau, beijinhos. Mas não, eu gosto, porque eu gosto, sei lá, um direct eu acho que é para interagir um bocado com as pessoas que nos seguem.
Claro.
E para perceber como é que nós somos pós-fotos, sem ser nas fotos.
Uhum.
Então eu gosto de falar, e nós já falámos de coisas super interessantes, tipo vegetarianismo, educação, eu gosto desses assuntos de não ser só o Instagram, não sei o quê.
Claro, claro.
E pronto, eu tento sempre puxar a conversa.
Hoje fizeste um de manhã, estava a tua mãe em fundo. Sim. A tirar um chinelo.
A ameaçar o meu cão. Tadinho. Não, e pronto, e depois também, por exemplo, a minha mãe não se importa, até gosta. E
claro.
Muitas vezes falo no carro com ela e a mãe aparece e diz beijinho a esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa. A minha irmã não gosta tanto. E também faço agora muitos com o meu cão, que agora
a tua irmã
um
é mais nova que tu?
É 3 anos.
Ah, tem 3
anos. Não,
tem 3 anos ou 3 anos?
3 anos mais nova.
Mais
nova. Ah. Ela já não tem paciência para me tirar fotos. Eu tenho que fazer chantagem.
E ela também tem muitos seguidores?
Não, ela tem o perfil
fechado.
Eu também tinha, quando era da idade dela, não é? Mas ela não liga muito isto, ela é mais Maria Rapaz, então é por isso que nós somos tão diferentes, ela não tem tanta paciência.
Quem é que tu gostavas de... Imagino que sigas outras instagramers, pronto, ou internacionais, ou mesmo cá de Portugal. Quem é que tu gostavas de conhecer, se pudesses realizar esse sonho de, gostava imenso de conhecer aquela influencer ou aquele influencer. Gostavas de conhecer alguém?
Sim, mas mais que influencers, era mais, sei lá, cantores. E autores.
Quem é que tu
estavas? A minha ídola é a Ariana Grande. Eu já tive
Eu
tive na primeira fila no concerto dela e eu chorei tanto. Eu estava tão bem maquilhada e eu chorei tanto. Mas, sei lá, adorava conhecer a Camila Coelho, porque pronto, é o super uma das influencers, sei lá. Há muitas, só que eu sou uma pessoa que não consegue decorar nomes, infelizmente.
Sim, a
Cepsa, acho que é Cepsa, que é assim que se chama.
Cepsa é como
não,
a
não,
marca
com
de...
S, com S.
Tipo gasolineira.
Sim. Eu acho que é assim, não sei se tem um H, eu já digo. Não é assim que se escreve. Eu sou péssima a decorar nomes de pessoas estrangeiras. Depois tem aqueles nomes esquisitos e eu não sei o que é que...
Mas a Camila Coelho tem um Instagram invejável, tu conheces?
Não, mas não. A Camila Coelho, ela vive disto.
Eu também no outro dia disse na redação que não conhecia, ele veio na cabeça por não
conhecer. Pois, eu pensei que eu disse não a medo, desculpem. Shame on me. Ela tem 7 milhões de seguidores.
É brutal.
Yeah.
É brutal.
Eu também ia dizer qualquer coisa que era: tu conheces alguém que viva. Ah, ela é muito bonita.
Yeah.
Conheces
ela
alguém
é
que viva, que já viva de ser influencer? Que paga contas com isso em Portugal?
Youtubers.
Só
não,
youtubers,
não conheço
pois.
Pessoalmente, mas sei que sim.
Uhum.
E mas pronto, do Instagram não.
Do Instagram não.
Não, porque o Instagram só agora há pouco tempo é que também começou
a
ver.
Pago.
Pronto, porque e o YouTube é diferente. YouTube
sim, não,
tem mais
YouTube
minutos
nós sabemos,
de view.
Claro, não, e nós sabemos que há imensa gente que já vive do YouTube.
Mas ela é linda.
Sim,
ela
é linda,
ver,
sim.
E ela faz imensas publicidades. Não sei se a Maria
sim,
Vaidosa.
É alta costura.
Sim, e não sei se a Maria Vaidosa é considerada.
Influencer,
porque
sim.
Porque as duas coisas.
Ela é, sim. Ela é considerada assim. Eu tinha uma dúvida também para te fazer. Há pouco tempo eu estava a falar com um amigo e surgiu, ele tinha uma garrafa com uma marca.
Sim.
E disse, não vou pôr esta fotografia. Vou tirar, era um vídeo até, né? Não uma fotografia, era um vídeo, um Insta Stories. Vou tirar a marca, a garrafa com a marca, porque ninguém me está a pagar para eu fazer publicidade. Tu só identificas locais e marcas se efetivamente te pagarem ou terem o produto, ou se for genuína, uma crítica genuína, porque efetivamente gostaste daquele restaurante, da forma como te atenderam, gostaste da refeição, tu farias isso, marcavas
claro
o restaurante
sim,
na mesma?
Porque é assim, tanto que me fazem parcerias, eu também recuso, a maior parte delas são recusadas.
Também recusas, claro.
Porque, mesmo que sejam pagas.
Não te identificas.
Porque lá está, qual é o ponto de nós dizermos que gostamos deste produto ao sermos pagas, depois não mantemos a credibilidade? Uhum. Porque nós estamos a influenciar, mas nós também temos que ser sinceras, se há uma coisa que nós não concordamos, para que é que vamos estar, mesmo que nos paguem?
Claro.
Porque as pessoas depois vão nos comentar, não gostei nada, não sei quem, não foi nada
e
do que tu
disseste.
E vão
perguntar, claro.
E nós ficamos a perder a credibilidade da situação. Portanto, sim, a roupa aqui, por exemplo, a misqueira deste casaco, o blazer, não foi pago, eu comprei com o meu próprio dinheiro e mesmo assim eu identifiquei e digo que gosto.
Claro.
Todo esse outfit está tagado para as pessoas perceberem de onde é que eu comprei as coisas, porque pronto, lá está.
Claro, nem tu...
Até porque daqui podem surgir outras
parcerias.
Exatamente,
sim, sim.
Podem passar a ver.
Já aconteceu, mas pronto, há aí coisas de restaurantes e isso tudo.
Nem
essa
todos
aí,
foi...
Isso aí não fui paga para ir lá, infelizmente nenhum restaurante pagou, se alguém está a ouvir isto, eu não me importo receber comida grátis.
Eu por acaso a restaurante já fui.
Ah, isso deve ser tão brutal.
Só em trocas de posts.
Isso deve ser que tão brutal.
Mas é só onde eu vou, não
tem
recebo produtos.
Seguidores. Sede.
Não, já está na hora dos restaurantes dizerem assim, Bárbara, se quiseres ir cá comer. Mentira, já recebi gelados daqueles tipo rolinhos.
Ah, isso é do A-Mate, isso é
não,
do...
Não,
ah,
era
não,
do
não foi do
A-Mate? Foi de outra, mas foi super bom assim, há um gelado. Porque
ah, pois
gelado.
É, há outros que fazem gelados de rolinhos.
Sim.
Pois é, mas se os meninos da A-Mate, se o António nos estiver a ouvir,
sim,
sempre
mas...
podem aqui também dar uns geladinhos às meninas do Ovai ou Racha, porque nós acabamos de falar de vocês.
Eu também gosto, por exemplo, Frank,
eles são,
não
o Ricardo
nada.
E o António são os dois rapazes do A-Mate, são impecáveis, eu já trabalhei com eles.
Por acaso aqueles lados
eles são
tão
muito
eu tenho que ir lá.
Bons rapazes, são ótimos. É que para além de serem giros, e eles sabiam disso quando eu gravei a reportagem com eles, para além dos lados serem giros, nós, eu achava, ah, okay.
Instagramáveis.
É, são Instagramáveis, exatamente, são potencialmente Instagramáveis. Eu até achava que aquilo ia só ser, ah, sim, isto é muito giro para as fotos e é muito giro porque é um rolinho,
sim.
Mas depois de sabor, se calhar, deixa um bocadinho as expectativas noutro patamar. Mas não, o gelado é ótimo, muito, muito bom.
Aquilo tem muito bom aspecto, eles têm lá uns com Oreos e com aqueles
sim.
palitos, e eu fico.
Ah, eles têm tudo, eles são incríveis, por acaso. Eu já me fartei de fazer publicidade à E-Mate, eu juro que eles não me pagam para isto.
Não, mas a E-Mate é um daqueles que eu tenho uma lista de sítios que quero ir de restaurantes e não sei o quê. E a E-Mate está obviamente
na lista.
Na lista. Uhum. Primeiro, eu sou obcecada com gelado. Eu gelado é daquelas coisas que eu posso comer o
olha, mas vai de estômago vazio, porque um gelado daqueles enche muito, sim.
Oh, excelente, pronto.
Não, mas enche tipo. Ao nível de uma refeição.
A sério?
Sim.
Ah, então
são, porque eu não sei se eles agora já têm diferentes tamanhos. Na altura que eu fui, só tinham um tamanho. Pá, e eles na altura fizeram vários para eu provar e para fazer as imagens. Eu já estava. Mas já não conseguia, sim, mais.
Por falar em gelado e em gordices, preocupas-te com a tua forma física para aparecer no Instagram?
Não para aparecer no Instagram, mas por mim mesma. Eu sempre fiz muito esporte. Infelizmente, a partir do 12º, 11º, deixei de fazer quando fazia, porque eu praticava tipo 3 desportos por dia. Por dia não, por... Pronto, regularmente.
Praticavas 3 desportos, sim.
Desde natação, karaté, balé, hip-hop, imensas coisas. Ginásticas e não sei o quê. E pronto, e agora há pouco tempo, pronto, uma pessoa também começa a crescer e as coisas não se ficam tão fáceis. Nós começamos a ganhar mais gordura e isso tudo. E então eu comecei a engordar. Não, isto já foi pá, há 2 anos. Mas consideravelmente as minhas amigas tipo, passavam para mim, estás com barriga de grávida. E eu, ok,
ah,
pronto, isto está a começar a ficar a sério.
Simpáticas.
Não, mas foi um
alerta.
Wake up call, porque a pessoa fica de género. Eu sempre estou habituada a ouvir que sou magra, se aquilo pronto, já deixa de ser saudável. E então a partir daí comecei a ter um bocado mais de controlo do que eu comia e tento comer equilibradamente. Nunca fui ao ginásio. Em 18 anos de vida
fazes.
Nunca fui ao ginásio. Se eu faço alguma coisa é em casa. E vai continuar a ser
e
assim, porque eu sou assim. Pronto, e a alimentação, eu adoro salada. Eu quanto mais salada eu comer, mais feliz fico e melhor como. Mas claro que não é só alface, eu ponho outras coisas.
Claro.
E claro que há sempre 2 ou 3 dias da semana que eu vou comer outra coisa, então que nem que seja ao lanche.
Claro.
Olha,
estamos
o tempo
quase.
Está a chegar ao
sim.
fim. E nós costumamos ter 2 perguntas no final que por acaso nos falharam com a Sofia, que foi o episódio
que tu ouviste.
Exato.
Uma delas é uma palavra para definir o teu Instagram.
Isso é complicado.
Estavas aí, por exemplo, a falar das cores que
usas. Sim, era isso que eu estava a pensar, neutras. Tipo nude, se calhar nude.
Nude.
Broad, como é que ele se diz? Cru, pronto.
Cru.
Cru.
Se calhar um bocado.
Sim, eu percebi, o nude, eu percebi nude. O nude, podem levar para outro sítio. Não, mas eu percebi o nude pelas cores nude.
Sim, sim, sim. Eu tento manter tons aquele nude. Tipo de cor.
Cru.
Uhum.
E pois exato, a Alexandra estava aqui a olhar para mim e eu a olhar para ela só. Não estava a perceber que era eu que tinha que fazer a pergunta. A pergunta era: é, o que é que para ti ou vai ou racha?
O que é que para mim ou vai ou racha? Oportunidades da vida. Tudo o que for oportunidades da vida. Nós, eu, por exemplo, há 20 morreu agora, só me faz pensar, do género, não, eu, tu podes morrer amanhã, tenta fazer o máximo que conseguires.
Claro.
Pronto, e então é ou vai ou racha,
ou vai ou racha
as oportunidades da vida. Vida.
Claro que sim. Obrigada, Bárbara,
obrigada pelo convite.
E nós já estamos a chegar ao fim, pronto, estas são as nossas deixas finais, estas últimas duas perguntas, daqui a 15 dias há mais, mas ainda assim, antes disso,
passar nas nossas redes, exatamente. É obrigatório, e agora com a Bárbara vamos fazer aqui umas coisinhas, se calhar engraçadas, para também aumentarmos
os nossos seguidores também, sim, aliás, não só com a Bárbara, mas também com as outras influencers que já tivemos antes, e também com o nosso especialista nas redes sociais, que foi o episódio anterior. Portanto, já vos tinha dito uma vez que se não tiverem ideias para comentar, podem simplesmente dizer que somos
lindas,
fantásticas,
morrer,
que gostamos muito, gosto muito das nossas perguntas, e eu agora posso fazer assim uma voz ainda mais sexy. E pronto, e cá estamos, daqui a 15 dias estamos de volta, muitos beijinhos e até lá.
Ou vai ou racha.